Segundo Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Ligue sua Bíblia e ponha no modo avião, para você não distrair. Porque se você não pôr no modo avião, daqui a pouco você vai para o Face, ou vai para o Zap. Especialmente, a gente distrai fácil. Você nunca distraiu no culto, não? Nunca? Você é um anjo. Quem aqui já viajou no meio do culto? Levanta a mão alta assim, ó. De repente você estava longe assistindo o jogo do Vasco. Ou contra o Vasco. Aqui o cara que é contra o Vasco está disciplinado, né? Não? Negócio assim. Quem achou, diga, achei. Quem não achou, diga, me ajude. Pronto, está aí. Vamos lá. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Ela disse, meu marido, que era teu servo, morreu. E você sabe que ele era homem de Deus. Agora veio um credor que vai ameaça levar meus dois filhos como escravos. Perguntou Eliseu, o que eu posso fazer para ajudá-la? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu, eu não tenho nada, exceto uma botija de azeite. Então Eliseu disse, vai, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. O quantas você conseguir, peça o máximo. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam as vasilhas e ela as enchia uma a uma. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga-me mais uma vasilha, pediu ela a um dos filhos. Respondeu o menino, acabaram as vasilhas. E aí, o azeite parou de correr. Quando ela foi e disse ao homem de Deus tudo o que ela tinha feito, ele lhe disse, agora vai, vende o teu azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos vivam do que sobrar. Aleluia! Aleluia! Dá um glória a Deus bem alto aí no 3. Não. Glória a Deus, sustância. No 3. 1, 2, 3.
Glória a Deus!
Pode sentar.
Aleluia!
Pode sentar. Num culto, a gente gosta ou não gosta do pregador? É ou não é? Já teve pregador que você não gostou? Levanta a mão aí, quem é sincero. Eu já fui, tem pregador que eu não atravesso a rua para ouvir. Não é porque ele não tem palavra de Deus, é gosto e dureza de coração. Muito pregador não fala com você porque você é duro de coração para aquele pregador. Não é que ele não tem palavra para você. Agora, já que você veio mesmo, ninguém está enganado que aqui é a igreja, tá não? O nosso aqui é Bíblia e igreja. Então fala com Deus assim no seu coração. Se o senhor estiver por aqui, me acha. Se o senhor estiver por aqui, fala comigo. Se o senhor estiver por aqui, mas fala comigo assim, de com força. Como diz lá em Minas, de com força. Tem algum mineiro aqui? Descendente de mineiro? Vó mineira? Ô gente, todo lugar tem que ter um mineiro, não é possível. Uai. Vamos orar, pedir essa bênção. Senhor Jesus, que está aqui presente, derrama o teu azeite sobre todos nós, quebrando o nosso coração, muda a nossa vida, rompe cadeias dentro de nós, Senhor. Nós somos duros demais. Se o Senhor não meter o martelo na gente, a gente não melhora. Então faz isso hoje. Em nome de Jesus, amém. Todo mundo morre, até homem de Deus. Olha que história interessante. O homem é de Deus e agora é defunto. A gente queria que certas pessoas não morressem, fala sério. Tem umas pessoas tão bacanas que a gente queria que eles vivessem. Eu fui casado com uma moça, 17 anos, chamada Ana Maria, 17 anos, 6 meses e 2 semanas. Nós dois juntos fundamos o Ministério de Oração Desperta Débora. Ana Maria foi acometida de um câncer e nós tratamos, mas não venceu. E ela foi adoecendo e adoecendo para morrer e veio a morrer daquela doença. Naqueles dias que ela estava muito ruim, eu falei, Deus, pensa num cara desabafando, Deus, tanta gente vagabunda nesse mundo, inclusive naquela igreja que eu sou pastor, se o senhor quiser eu dou o nome de um por um. Logo, minha mulher que vai morrer, gente de Deus também morre. E presta atenção, sua batata está assando. Todo mundo aqui está na fila da morte e ninguém sabe o nome da senha. Um dia desse eu tenho 3 filhos com Ana Maria, casei de novo com uma mulher maravilhosa chamada Cláudia, que já tinha uma filha chamada Rúbia, minha filha do coração. Eles resolveram me homenagear e me levar num restaurante bacana, que só parecido com aquele que eu comi hoje. Aleluia! O restaurante estava cheio, gente. E o restaurante cheio. A moça recepcionista falou, ó, nós vamos servir aí uma entradinha para o senhor, um suco, o que o senhor quiser, e pôs na minha mão um negócio que diz assim, quando isso apitar e acender, a mesa do senhor está pronta. Aí, menino, nós estamos conversando, meia hora, 40 minutos, conversando, e nós estamos distraindo, de repente, tomei um susto. A moça diz, a mesa do senhor está pronta. Qualquer hora dessa aí em sua mão. E o que você tem preparado para quem será? Nessa noite você se reconcilia com Deus. Nessa noite você volta diferente para sua família. Nessa noite você arruma sua vida com Deus. Nessa noite você sai daqui pronto para a hora que Deus chamar. Segundo, o homem é de Deus, mas não sabe mexer com dinheiro. Nem todo mundo que é de Deus sabe mexer com dinheiro. O homem morreu endividado. Bom, qual o problema do dinheiro do homem aqui? Não sei, naquele tempo era difícil ser profeta, o povo não contribuía. E era perseguido. Segundo, ele quebrou a lei elementar, que é, gasta menos do que ganha. Entendeu? Dá problema no casamento, negócio de dinheiro. A mulher trabalha muito, o homem é morcego. Moças que passaram dos 25, doida para casar, para levar um homem para casa, empresta o cartão de crédito para esse ladrão, que gasta seu cartão de crédito, e você diz assim, depois que casar a gente arruma nada. Fica doida para levar, para ter um homem na cama e fica cedendo dinheiro para ele. É tenso. Tenso. O homem não sabe mexer com dinheiro. Tem gente que não é de Deus, que sabe mexer com mais dinheiro do que os crentes. Os crentes deviam pedir a ele ajuda. Porque a sabedoria está em todo lugar. O homem morreu e deixou endividado. A mulher, olha, eu acho essa mulher admirável, gente. Porque a mulher não fala nada contra o marido. Tem mulher que o marido não sabe mexer com dinheiro, a língua dela é assim, ó. Ela é uma cobra. Ela chicoteia o marido. Então, na reunião das cunhadas, Deus me livre. As cunhadas sabem tudo. Se o homem tem tesão, se o homem não tem tesão. Se o homem é isso, se o homem é aquilo. Porque a língua dela conta tudo. Você devia proteger mais seu quarto e proteger mais sua família. E conversar menos, os dois lados. Os dois lados. A mulher não fala nada contra o homem, ela só diz, Eliseu, é o seguinte, naquele tempo, gente, você não tem dinheiro, leva os filhos de escravo. Os filhos só serão libertos no ano do jubileu. O ano do jubileu é de 50 e 50 anos. Se o jubileu começou hoje, os meninos vão ficar 49 anos escravos. Se é o ano 40, falta só 10. Se é o ano 49, falta só um. Nós não sabemos que ano é. É tenso. A mãe, como é que chama essa menina? Pietra. Pietra, quantos anos tem essa menina? Imagine, vai levar a escrava essa menina e vai ficar escrava até os 50 anos de idade. 54 anos. Ou o desespero dessa mãe que tem os filhos. Eu não sei quantos anos, os meninos já são grandes, os meninos já são maiores. 18, 21, 25, eu não sei. O Eliseu fala com ela: o que é que você tem em casa? O que que ela falou? Hein? Nada. Nada. Nada, não tem em casa nada. É igual você, igual eu. Vive pela vida reclamando do que não tem, não dando valor ao que tem. Quem já cometeu esse pecado em casa? Abriu a geladeira cheia de comida e você fala assim, não sei se foi, não fala com o marido, não fala com a mulher, não fala com os filhos, nem fala com o capeta. Deve estar xingando Deus, dizendo, tem nada para comer nessa casa. Cheio de alimento lá dentro. Quem já cometeu esse pecado, levanta a mão para confessar. Eu entendo você, porque eu sou assim também. Entendi que a gente não quer comer nada daquilo, não é? Você já deu esse negocinho? Eu quero comer, eu não sei o que é. Lá em Minas nós falamos assim, eu quero comer um trem. Deus nos entende assim também, mas nunca mais diga que não tem nada na sua casa. Aleluia! Você não sabe o que é nem ter água na geladeira. Então dê glória a Deus sempre. Glória a Deus que tem comida com fartura lá em casa. Quem pode dizer isso, dá um brado. Glória a Deus. Tem comida lá em casa. Grita aí, ó. Glória a Deus. Quem tem comida aqui que podia comer 10 vezes no dia, levanta a mão. Não devia. A vida é assim, gente, mas Deus nos ama. A nós vamos pela vida reclamando, reclamando. A mulher diz que não tem nada. Aí Deus põe uma luz piscando. Retorno, retorno, retorno. Volte, tem uma botija de azeite. Volte para Deus, Deus tem te abençoado. Volte para Deus, o dia do retorno. A luz está piscando dentro de você. Volte, volte, volte. Volte, volte, volte. Retorno, sai desse caminho. Garra com Deus de novo. Tem uma botija de azeite. O azeite naquele tempo tinha 5 coisas que ele valia a pena. Primeiro, era uma moeda cara. Não tinha papel moeda. O azeite era um dos dinheiros caros que você podia trocar. O azeite era usado para fazer comida. Terceiro, o azeite era usado para fazer perfume. Quarto, o azeite era usado para fazer remédio. Quinto, o azeite era o símbolo da presença e da bênção de Deus. No Novo Testamento, o azeite é símbolo do Espírito Santo, que transforma a nossa vida, que consola o nosso coração, que nos enche, que nos ajuda a vencer a carne, o pecado e o mundo. Aleluia! Naquele tempo não tinha nem vidro, nem plástico. Então, o jarro deveria ser de ouro. De ouro não pode ser, porque... Por que não vende esse vasilha de ouro? Já arrumamos quebrado para dar adiantada na dívida. De prata, casa de pobre. De cobre... De ferro. Então, a única opção que resta é barro. Segundo, que tamanho era essa botija de azeite? 5 litros? Qualquer mulher vai fazer pilates, levanta 5 litros, ela levanta 2 quilos, ela está quase morrendo. Só essas bombadonas, boneca de ferro. então devia ser uma vasilhinha, uma vasilha de azeite. Aí o Eliseu disse: vai e pede vasilhas emprestadas, não poucas. Acorda e crê. Sua fé determina seu alcance. Sua fé determina onde você vai. Sua fé no que Deus diz leva você a grandes alturas ou não. Por isso que dois crentes leiam a mesma Bíblia. Um vai adiante, o outro não sai daqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Crente longe da palavra de Deus não tem a fé fortalecida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Crente longe do culto não tem a fé fortalecida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Crente longe da reunião de oração não tem a fé fortalecida. É por isso que alguns crentes aqui estão minguados. Eles não conhecem o altar, eles não conhecem o Senhor. Qual foi a última madrugada que Deus te achou sem você tirar selfie? Porque os crentes de hoje estão complicados, eles vão orar e tirar selfie. Orando. O único galardão que você tem é a curtida. O único. Deus espera nos encontrar no secreto. Ninguém sabe, a não ser a mulher, o marido, os filhos. Qual foi a última vez? Vai e pede vasilhas. Como é que você chama, meu filho? Leonardo. Vamos pôr cinco personagens dentro do Leonardo. Me ajuda a pregar e desculpe. Primeiro personagem, vai lá e pede. O senhor podia emprestar umas vasilhas para nós? Agora imagine que o Leonardo é daquele tipo de gente assim. Que é isso? Seu pai já morreu devendo, ainda vou te emprestar minhas vasilhas? Tem gente que é assim, em vez de eles nos ajudarem, eles ainda quebram a gente mais. Eles ainda arrebentam a gente. Eles ainda acabam com a raça da gente. Eu, segundo personagem, aqueles que são assim, soberbões. Só, eu nunca pedi nada emprestado, sua família, ninguém venha me pedir nada emprestado. Larga minhas vasilhas aí. Conhece esse povo também? Nunca pedi nada a você, então não me peça. Conhece esse tipo de gente? Ou não? Terceiro personagem. Aqueles que falam assim: e se eu emprestar e quebrar? Quem vai pagar? Vocês já estão quebrados mesmo? Quarto personagem. Eu só empresto se pagar com jurim. Deu empresto. Mas vocês vão fazer o que com isso? Pensa na loucura. Ó, é o seguinte. Nós temos uma botija de azeite lá em casa, desse tamanho assim, ó. Aí o Eliseu falou para a gente pedir emprestado para todo mundo. E aí cada um de nós chega com a vasilha e minha mãe... Que tamanho que é a botija de azeite suas lá? Ela é do tamanho do copo aqui, ó. Que vocês vão fazer?
Aleluia!
Me parece, não, gente, vocês não estão bons da bola, não. Isso é tudo loucura. Isso não vai dar certo. Esse negócio de ser crente é tudo errado, não dá certo. Negócio que Deus perdoa meus pecados pela fé, isso não dá certo. É se a gente merecer, sabia? Fé na loucura de Deus, que a obra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é poder de Deus e sabedoria de Deus. Vai lá. Imagine, gente, que a quinto personagem, é o Leonardo, né? É desse povo bom, que está cheio aqui nesses bancos. Quantas que você quer? Quantas que o senhor tem? Eu tenho 10 de 10, 20 de 20, 30 de 30, 50 de 50, 300 de 100. Quer levar tudo? Sua fé determina o alcance. Tudo! Tudo! Nós vamos levar tudo! E pediu mais ali, pediu mais ali, pediu mais ali, tudo, tudo. Ele disse, eu vou te ajudar, vocês não vão dar conta. Ou chama lá alguém, põe na carroça, arruma os bois, arruma aí os camelos para levar, ajuda os cavalos, nós vamos levar tudo para a casa da viúva, que o credor está lá para levar os filhos de escravo. Agora imagine, gente, que encheu de vasilha tudo aqui. Tem vasilha de meio litro, tem vasilha de um litro, tem vasilha de 250, tem vasilha de 100 litros. Fecha a porta. É vocês e Deus. Creia e vai, presta atenção. Pega a vasilha. Meu filho, traz a vasilha. Deus derrama. Eu derramo. Quando eu derramo, Deus derrama mais. Fala comigo, levanta a mão assim, ó, vou fazer a coreografia. Deus derrama. Eu derramo. É pro outro lado você. Eu derramo. Quando eu derramo, Deus derrama mais. Se você só lembrar disso, eu já estou contente. Vamos lá? Um, dois e... Deus derrama, eu
derramo.
Quando eu
derramo,
Deus derrama mais. Por que que o azeite parou? Porque não tem mais nada que eu possa oferecer. Está tudo cheio de azeite. Pense aí, que a viúva tinha um terreno ali, que emprestou, foi pondo, 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 pondo. É azeite, tem azeite de um, tem azeite de meio, tem azeite disso, daquilo, 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 daquilo. O que que ela fez? Voltou lá no Eliseu. Agora vamos imaginar que ela fosse igual certas pessoas aí. O que que eu quero com esse tanto de azeite? Eu quero é ouro para pagar a dívida. Eu quero é prata. Por que que você não dá a palavra? Libera o fogo. Atenção, azeite. Vire ouro. Tem uns crentes que querem a vida assim. E eles não... Eles querem assim. Eu quero milagre. Eles até arranjam o dente assim, parecendo que Deus está com medo desse cachorro aí. O que que o Eliseu falou com ela? Parece Mateus 28, parece a ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês não têm dinheiro, mas Deus é maior. Vocês nunca viajaram além de Galiléia até Jerusalém, mas vocês serão conhecidos nas nações. Vende teu azeite, vende o teu azeite. Vende o teu azeite. Paga suas dívidas. Presta atenção. Você conhece uma turma que eles pediu dinheiro emprestado, aí eles começam melhor. Eles não pagam a dívida. Eles inventam a desculpa dizendo, ó, ainda não deu não, mas a mulher já está no shopping comprando roupa. Eles já estão pensando em fazer uma viagem para Disney. E não pagou a dívida. Já viu falar nessa turma? Paga a sua dívida primeiro, antes de gastar com roupa, entregue seu dízimo. Antes de fazer festa de aniversário. Entendeu? Põe legenda. Pague suas dívidas. É perigoso vir num culto, gente. Sabe por quê? Você já tinha esquecido que devia fulano, Deus lembrou agora. Um culto é perigosíssimo. Eu estava em Fortaleza pregando e falei assim, larga sua amante, volta para sua mulher. Eu não sabia que o homem sentado do lado de cá tinha largado a mulher do lado de lá e tinha um amante e veio no culto, não sei porquê. É hoje que eu falei assim, você tem que fazer isso e falo para você. Acabou o culto, o homem falou comigo. Deus estava aqui e falou comigo. Falei, é meu filho, o que foi? Eu arrumei uma mulher, larguei a minha. Tem 8 meses que eu estou com essa mulher. Já tentei sair dela. A última vez que eu tentei, ela puxou um punhal e passou em mim e falou assim: se você sair dessa casa, eu te sangro. Ele disse: pastor Jeremias, mas Deus falou, eu queria lhe pedir, vai comigo lá para falar com essa mulher. Eu falei: quem? Eu? Irmão, eu vou embora para Belo Horizonte, olha o pastor da igreja aqui, ó. Largou e voltou para a mulher, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rompeu aquela cadeia, saiu daquela prisão, vende o teu azeite. Irmãos, e depois, tu e teus filhos, vivei do resto. Irmãos, eu queria ver essas vendas. Eu já ri sozinho, 1 hora meditando nisso. A dona e os meninos vendendo. Você sabe que numa família, nem todo mundo é bom de venda. Tem uns bons de pensar, mas para vender, não vende nada. Outros vendem o avião caindo. Agora o seguinte, seu Leandro, Leonardo, o senhor nos emprestou 50 vasilhas de azeite de 20 litros. Mamãe pediu primeiro para dar ao senhor de oferta um litro de 20. Uma vasilha de 20. E nós estamos oferecendo ao senhor mais 19. Só nós temos azeite aqui. O senhor quer ou não quer? Oferecendo primeiro. Quanto vocês querem? Nós queremos 100 quilos de ouro. 100 quilos de ouro eu não dou, não. Mas 70 eu dou. Passa para cá. Leva azeite. Olha o tanto que nós ainda temos. Como é que é o nome da senhora? Regina. Dona Cristiana? Regina. Regina! Dona Regina, nós temos o azeite. E nós estamos oferecendo aqui para a senhora 50 potes de azeite, 50 litros. Nós queremos 300 quilos de ouro. Que é isso? Eu não tenho ouro para isso, não. Mas é o seguinte, eu tenho umas terras aqui, eu tenho uns 25 mil metros de terra, eu troco 10 mil metros pelo azeite. Leva! Não tinha nada, já tem ouro e já tem terra. Como é que é seu nome? Paulinho, aleluia! É com você mesmo que nós queremos falar, porque todos nós estamos dizendo, aleluia! Nós temos aqui 100 potes de 10 litros de azeite. Eu sei que o senhor sabe fazer perfume, aleluia! E nós viemos oferecer para o senhor, quanto que vocês querem? Nós queremos 200 quilos de prata. Prata eu não tenho, mas eu tenho 20 vacas leiteiras. Troco pelo azeite, levo o azeite das vacas. Não tinha ouro, não tinha terra, já tem terra e já tem vaca. E olha o tanto de azeite que ainda tem. Irmãos, nós vendemos esse azeite, eu já ri demais, que trocamos azeite por camelo. Trocamos azeite por semente de trigo. Trocamos azeite por semente de cevada. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que ia viver do resto. Ninguém vive do resto se o dinheiro não multiplicar. Se não fizer o dinheiro mudar. O texto começa com a pobreza, com a escravidão, com a miséria, mas com a semente de fé. O pastor falou, o ministro falou, fé que vê milagres. Como é que é? 1, 2 e... Vocês não estão aqui não, gente? 1, 2 e... Deus... Quando eu... Mas é mais. Esse mais aí você pode esticar. Vamos ver se você dá conta. Eu vou reger, hein? Você vai falar mais. Você só para quando eu fechar a mão. 1, 2 e... Mais. Vocês estão fracos. Aí parou porque não tem mais vasilha. Parou porque não tem mais ar. É isso aí, você aprendeu o milagre. É isso aí, ó. É isso aí, você aprendeu. Se o seu mais estica, ele ia dar a volta, ia rodar assim, ó. Ó, pra você ver. Eu só contei a história e já acabou a hora de eu entregar o púlpito. Só contei a história, não comecei a pregar. Então, eu vou falar 6 coisas. Se não der 6, o resto você estuda. Primeiro, lição. Vamos lembrar de tudo? O ponto para você levar daqui é esse. 1, 2 e... Não, gente, gritado. Vocês não estão aqui, não? 1, 2 e... lição, porque você vai morrer, viva melhor, porque você vai morrer, viva melhor, fala comigo, porque a morte é certa, eu vou viver melhor, 1, 2 e,
porque a morte é certa, eu vou viver melhor.
Você sai daqui sem continuar sem enjoado, você encrenca por umas besteira, eu quero recomendar aqui para os casais, ó. Casais, casado, levanta a mão, casal, casado, levanta a mão alto, um livro aqui maravilhoso, fica com a mão levantada, Entre Lençóis, é isso mesmo, essa bênção só tem no primeiro andar, não vai ter no céu, essa conversa que marido fala com mulher, até eu te encontrar lá, meu bem, é só aqui, gente boa. É só aqui. Aí, mulher fala com o marido assim, se eu morrer, não casa com outra, não, que eu venho puxar seu pé. Isso é espiritismo, isso não é crente, não. Não é coisa de crente, não. Pelo contrário, se a senhora percebe que Deus vai lhe chamar e o homem está bacana, foi o que a Ana Maria falou comigo. Quando ela percebeu que a situação dela tinha gravado, ela disse para mim assim, se eu morrer, eu quero que você case. Eu disse, eu não quero conversar sobre isso. E ela disse, eu também não quero conversar, mas hoje eu quero conversar. Eram 7 meses antes do Senhor chamá-la. E se você, e quando você casar, meus filhos, Lucas, o Ciro Daniel tinha 8 anos, o Lucas Davi tinha 13, tinha 12, e o Jeremias Júnior tinha 14. Ela disse, você escolhe uma mulher que goste de meus meninos, você precisa conhecer Claudinha, ela vai vir aqui comigo, Cláudia tem um mel, que quando você encosta perto dela, você não quer sair de perto, Cláudia é sensacional, um amigo meu, fui pregar lá em João Pessoa para ele, ele conheceu Ana, amigaço de Ana, e aí ele conheceu o Cláudio, ele falou comigo assim, esse miserável pregueiro não sabe pregar não, mas vai ser abençoado para ter mulher assim, meu Deus. Entre Lençóis, compre e pratique, viu menina? É só no primeiro andar, viu rapaz? Comece lá no capítulo de número... Ó, 4, aprenda a fazer música no corpo dele e no corpo dela, casados, não é para noivo nem para solteiro, uma moça me atendeu no aeroporto, e eu tinha orado de manhã, na minha devocional, eu li uma devocional, e o Senhor falou naquela devocional assim comigo e Claudinha, chame um estranho para a sua mesa de oração, e eu resolvi orar pelo Putin, o premier da Rússia, porque eu tenho aquele cara, e ele tinha acabado de fazer uma lei para matar os irmãos, eu estava com a ira dentro da minha alma contra aquele homem, Aí o Senhor falou, chama um estranho para sua mesa de oração. Ô gente, mesmo eu sabendo que meu coração é enganoso, perverso, vaidoso, naquele dia eu tive a sensação que orei por ele igual eu oro pelos meus filhos. Orei por amor com ele, para a mulher dele, pelos filhos dele, nem sei se ele tinha filhos. Chama um estranho para sua mesa de oração. Aí eu vinha, era dia de ações de graças, eu vim aqui para o Rio de Janeiro pregar na Catedral Presbiteriana, que faz um culto de ações de graças maravilhoso. É um culto lindo, dia, a última quinta-feira de novembro, todo mundo simbolicamente traz uma fruta para dedicar no altar, porque os primeiros crentes dos Estados Unidos, eles inventaram o dia de ações de graças, porque as primeiras colheitas eles traziam e consagravam o fruto. Mais 9 minutos, vocês aguentam aí? Não, metade, vou encerrar agora, metade está... Aí eu cheguei no aeroporto e a moça me atendeu. Eu falei assim, deve ser para mim dar um presente a uma estranha, não conheço essa mulher. Aí eu pensei em dar esse livro para ela, Entre Lençóis. Ainda bem que eu perguntei, casada? Ouvi, casada ou solteira? Ela falou, divorciada. Eu já estava com o livro na mão, guardei. Meu Deus do céu, se eu dou um livro desse para essa mulher, vou arrumar um calorão nessa mulher. Deus me livre. Mas Deus queria outra coisa. Eu falei com ela, feliz Thanksgiving, feliz dia de ações de graça. Ela olhou para mim assim. Eu falei, aí contei essa história que eu te contei, que eu vinha para o Rio pregar. E ela disse, eu falei, o povo conhece mais por causa do Black Friday. Todo mundo quer comprar. Ela disse, estou esperando. Olha para o senhor ver, eu divorciada, 2 filhos, morando com minha mãe, minha geladeira ainda queimou. Aí eu falei, então Deus está me falando para mim dar uma oferta para essa moça. Você sabe quando você pega uma nota assim, que você acha grande? Eu aprendi com um amigo meu. Eu sempre guardo aqui assim, ó. Uma nota de 100 ou de 50. Porque uma hora dessa a gente esquece o dinheiro e precisa de dinheiro. Eu fui abastecer meu carro, quando eu entreguei o cartão, ele disse, o senhor não prestou atenção. Aqui nem cheque, nem cartão, é grana. Quase que eu falo, moço, você fica com o carro, porque, ó. Aí eu lembrei aqui, ó. Aí eu falei assim, eu vou tirei uma nota de 50. Falei, já vou dar para ela. Aí o senhor falou assim, chama um estranho. Ela precisa de uma geladeira. Aí, gente, eu olhei do lado de cá, tinha várias notas de 100. E quando eu saí de casa, a Cláudia tinha me dado R$300, dizendo, não viaja sem dinheiro. Eu juntei, fiz um bolão e falei com ela, Jesus mandou que você compre a geladeira, menina. Porque a vida é breve, vire melhor, viva melhor. Quando eu, pastor Jorge Linhares estava lá, aí eu não tinha visto o pastor Jorge, ele falou comigo assim, Jerezão, nós estamos igual passarinho, só encontra voando. Pastor Jorge é muito divertido. Quando eu vou pegar a escada rolante, a moça vem correndo atrás de mim e diz assim, seu Jeremias, falei, o que, que foi menina? Ela, posso dar um abraço no senhor? Pode. Ele disse, ô, seu Jeremias, o senhor ajudou uma filha de Deus. Aí abriu o celular assim, tinha sido atropelada há 1 ano e meio atrás, traumatismo craniano. O médico disse que ela ia vegetar, mas a mãe dela foi numa igreja evangélica, orou por ela, pediu a Deus, Deus abençoou, restaurou a moça e ela voltou a trabalhar. Ela diz, a única sequelazinha que eu tenho é que eu não sinto ainda bem o cheiro de tudo. Porque a vida é breve, viva melhor. Quero sugerir mais 2 coisas para você, porque a vida é breve. Primeiro, jogue fora o lixo. O que é o lixo? Tem certo, quem tem mais de 40 aqui, levanta a mão. Mais de 40, levanta a mão. Tem certas coisas na sua família que só você gosta. Tem uns homens que vão arrumando aqueles vidros de parafuso, pedaço de arame, aquela bobajada. Conhece, não? A mulher fala, tira isso daqui. Não pode. Uma hora dessa a gente precisa. Conhece, não? Já viu esse filme? O dia que você morrer, ninguém gosta disso. Sabe o que é que isso vira? Lixo! Eles não têm nem trabalho de olhar. Tira o lixo de sua vida. Tem as mulheres que elas vão arrumando uns bibelô. Vidro de perfume acaba, ela põe lá o vidro vazio. Ninguém gosta daquilo na sua família. O dia que você morrer, isso vira lixo. Entendeu? Ou põe legenda. Aí você tem um punhado de roupa na sua casa que não te serve mais. Sabe por quê? Você emagreceu. Aleluia! O que é que isso está fazendo lá? Esperando você engordar de novo? Então tira! Doe! Não, não doe, por enquanto. Faça um bazar. Vende tudo barato. Chama as cunhadas. Põe as bijuterias. Tira! Tira isso, tira. Ô, gente, eu tenho quase 10 mil livros. Tinha quase 10 mil livros. Minha biblioteca, a idolatria. Meus livros. Resolvi tirar 5 mil livros e fazer um sebo. Eu faço um congresso de pastores todo ano. Vem 400 pastores, pastores mais pobres que não podem ir em lugar nenhum. E, gente, tinha livro lá que eu comprei por 200 dólares. Fiquei sem comer no seminário. Sem comprar roupa, 200 dólares. Dei os livros tudo para a Claudinha, que não fez seminário nem nada disso. Nem sabe certos livros. Aí, gente, espalhou aquilo ali tudo, igual o azeite da dona. Eu fui andar lá, o livro de 200 dólares por 10 reais. Cláudia, pelo amor de Deus! Aí eu peguei uma sacola e fui pondo. Cheguei lá no caixa e falei, eu estou comprando tudo de novo. Ela falou, é seu, meu filho. Você precisa aprender a desapegar. Fala comigo. Desapega. Mais uma vez.
Desapega.
Eu não estou dizendo que você não vai valorizar. Eu estou dizendo que isso tem que deixar de ser Deus para você. O que a senhora está fazendo com esses pratos que só sobrou um? Entendeu? Foi legenda. Aí a mãe está guardando o vestido que ela casou para a filha casar. Oh, você não escolheu o seu vestido? Por que sua filha não pode escolher o dela? Aí ela pega lá as mantas do genro, não, do filho que vai casar. Quando ele tinha um ano, ó, meu bem, isso aqui é para enrolar meu neto. Fala mais ou já serviu, já deu. Porque a vida é breve, viva melhor. Viva melhor com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos. Viva melhor com seus pais, viva melhor com sua igreja, viva leve. Você precisa aprender a viver leve. Leve. Você fica em canto. Meu Deus, não é possível. Você... Vamos embora lá? Um, dois e... Quando eu respiro fundo, Deus. É maravilha! Vamos orar? Despertou na hora. Deixa eu te dar uma dica da segunda, só uma dica. Busque ajuda para melhorar a sua vida. Vai e pede vasilhas emprestadas. Sua vida não melhora porque você é soberbo. Está sofrendo sozinho. Sofrendo, morrendo sozinho, deprimido. E você não emagrece porque não busca ajuda. Você não melhora porque não tem humildade para pedir um conselho. Sua vida vai melhorar. Eliseu, o que é que eu faço? Terceiro, valorize o que Deus pôs na sua mão. Você tem uma mulher, você tem um marido, você tem filhos, você tem uma família, você tem uma igreja, você tem sua casa, não xingue nada do que você tem, nada. O sujeito recebe o salário dele e diz, essa mixaria, melhor você ficar desempregado, bocó. Um homem chegou lá no meu gabinete, disse, pastor Jeremias, eu vim aqui o senhor pedir oração, vocês me promoveram, saí de chefe para diretor, mas eles me transferiram para Fortaleza, para o senhor ver, minha vida, agora virou uma bagunça. Eu falei, irmão, vamos orar, eu vou orar para eles te mandar embora, irmão, você ficar aqui, irmão, vamos orar, levanta sua mão. Não, pelo amor de Deus, então para de murmurar, rapaz. Para de murmurar, a senhora para de murmurar contra o seu marido. Ele é desse jeito que ele tem você. Se tivesse uma mulher melhor, ele estava melhor. E você para de reclamar dela, porque se você fosse um marido melhor, ela estava melhor. Que isso, rapaz? Aqui, ó. Eu leio esse livro todo ano. Falei com o pastorzão ali, ó. Esse livro aqui, quando eu fiquei viúvo, meus irmãos, para todo mundo, mas quando eu fiquei viúvo, eu sei esse livro quase de cor. Primeiro capítulo, aceite o que você não pode mudar. Aceite. Seu filho morreu, seu marido morreu, sua mulher morreu, você ficou desempregado, você não tem mais 15 anos, você tem 40. Deixa de ser perua e vire uma mulher de 40. Que isso? As mulheres de 40... querendo concorrer com a filha, usando roupinha coladinha. Ah. Presta atenção. Toda idade tem sua beleza. Repete comigo. Toda idade tem sua beleza. Mais uma vez. Descubra a beleza da sua idade e viva a beleza da sua idade. Eu tenho 62. Não adianta eu querer ser igual o Ciro. O pastor viu a foto do Ciro e falou, que menino bonito. Bonito é fraco. É sustância. Aceite o que você não pode mudar. Pare de fazer o jogo da culpa. Pare de terceirizar, pare de arrumar culpados, pare de reclamar. Eu sou assim porque meu pai não abraçou, eu sou assim porque minha mãe não me ajudou, eu sou assim porque eu não tinha namorado. Eu sou assim. Ah! Pare de terceirizar, mata a sua vida no peito, vende o seu azeite, encare sua vida. A gente só vira adulto. Presta atenção. Solteirada e pais. O cara faz 17, 18 anos e diz assim, eu sei o que é ser adulto, viu? Eu sei o que eu quero. É? Eu chamei meus filhos quando eles tinham 20 anos. Eu sei o que é que eu quero, pai. É? É. Eu já sou adulto. Não é. Adulto paga suas contas. Adulto lava sua roupa. Adulto paga sua comida. Adulto paga seu aluguel. Quem lava sua roupa, quem paga sua comida e quem te paga seu estudo sou eu. Você não é adulto. Você só tem 21 anos. É diferente. É adulto? Vai alugar sua casa, vai lavar sua roupa. Aí vira adulto. Tem homem casado que não é adulto. E tem mulher casada que não é adulto. Esses meninão. Quando briga com a mulher, liga para a mãe. Ô, mãe, brigou com ele. Aproveite aqui, ó, mãe, ó. 5 conversas que você precisa ter com seu filho. Meu filho, a vida passa depressa, vira homem. Meu filho, sexo não é o que seus colegas conversam, é o que a Bíblia ensina. Meu filho, o que você não dominar vai dominar você. Meu filho, faltam poucos homens de Deus. Ouse ser um homem de Deus. Homens que jejum e oram, homens que choram aos pés do Senhor, homens que levantam de madrugada para orar, homens que respeitam mulheres, homens que amam a igreja, homens que servem a Cristo. Os homens da nossa igreja inventou uma reunião de oração, sábado, 5 horas da manhã. Falei, que horário é esse? Eu que inventei. Porque homem acorda cedo para ir jogar bola, homem acorda de madrugada para ir pescar, homem fica até tarde da noite vendo filme, homem fica até tarde da noite vendo futebol. Por que que ele não pode levantar sábado e orar pela sua família? Sonho, novo sonho. Transforme sua cicatriz em estrela, em vez de você indo pela vida dizendo, ó, tá vendo aqui, ó, mas me machucaram, ó, pra você ver, ó, ó, isso aqui, ó, pra você ver, ó, eu não merecia, ó, pra você ver. Conhece, não? Precisa fazer isso virar uma estrela. O pessoal diz assim, você está brilhando, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é Deus que transforma a maldição em bênção, é Deus que transforma a dor em vitória, é Deus que transforma a mágoa em perdão.